você acha que não pode se surpreender com a docência, prepare-se, repense seus conceitos. E se achar interessante, sim, pode copiar as ideias.
É pra copiar? Pode fazer dupla de três? Posso ir no banheiro? Vale ponto?
Vai dar visto?
Que dia é hoje? São quantas questões? Que isso, professor? Tem para casa?
É uma mão na roda para professores, apesar de carecer da nova reforma da reforma, né?
Olá, este é mais um episódio do Encanta Prof, um espaço para o compartilhamento de vivências e troca de encantamentos no contexto educacional. O Encanta Prof é uma produção do Conselho Regional de Biologia, 4ª Região, tendo neste episódio eu, Rosi Isaías, como entrevistadora e o professor Matheus Guinceri como entrevistado. Olá, professor Matheus, você pode se apresentar para a nossa audiência, falar um pouquinho de como que você chegou na docência?
Olá a todos, meu nome é Matheus, como a Rosi já me apresentou. É um prazer, primeiro, né, ter recebido o convite, estar aqui participando com a professora. E, então, eu fui um aluno, né, no ensino médio, no ensino fundamental, muito relapso nas aulas. Perdi algumas médias ao longo do meu caminho escolar, né, e eu adorava as aulas de ciência e biologia, né, até mesmo pela proximidade que tem com o nosso dia a dia. Ficando, então, em dúvida, né, qual caminho que eu seguiria no vestibular. E aí eu fiz o curso... prestei o vestibular para o curso superior de ciências biológicas. Passei em dois, né, mas pela proximidade da minha casa, optei por fazer na faculdade aqui em Ibirité, onde hoje eu moro. Comecei, né, a dar aula de forma voluntária, em pré-vestibular, ainda no segundo ou terceiro período da faculdade. Aí foi onde eu me apaixonei pela docência, né, e aí vi alguns novos caminhos e práticas diferentes que tento aplicar hoje para engajar mais meus estudantes e tirar o desinteresse constante que me atingia também, né, quanto estudante na educação básica. Então, eu trabalhei em diversas escolas até hoje e hoje em dia, né, estou efetivo na rede estadual e municipal aqui na minha cidade, Ibirité.
Que maravilha, muito bacana. Seus alunos sabem que você perdia a média.
Ah, então, né? Tem coisa que é melhor a gente deixar de lado, agora não comentar.
Eles vão descobrir se eles ouvirem o podcast. Mas... Como assim, professor?
Faz parte.
Faz parte. Eu acho que o importante é eles saberem as consequências, né, de perder.
Exatamente. E ver também, né, a forma diferente, às vezes, que eu trato eles, até mesmo para tentar ser um pouco diferente e fazer com que eles não percam, né, as oportunidades e as médias também que eu perdi ao longo do caminho escolar.
Com certeza. Para além de perder médias, eu acho que a gente perdeu e perde, né, na trajetória as oportunidades de aprendizado, que é o mais... o que é mais custoso para a gente no futuro, né?
Exatamente.
Você falou aí da faculdade da sua cidade, que faculdade foi essa?
Era a Fundação Antipof, né, que agora é o ENG. Também eu fui a primeira turma a entrar quando já era, já foi estadualizado, né? E agora, então, é o ENG.
Então, a sua turma faz parte da história da UENG.
Faz.
Maravilha, muito interessante. Um outro episódio aqui, conversando com o professor Caetano Ameno, ele falou desse desinteresse também dos alunos, porque, na verdade, eles têm muitos outros interesses, né? E tudo é mais divertido do que ficar sentado ali nos ouvindo.
Ah, com certeza.
Então, como é que você faz? Você tem algum método, alguma técnica para compartilhar aqui conosco, para trazer esses alunos para a sua aula, para ensinar algum tema que você olha e fala, nossa, hoje vai ser difícil, hoje eles não vão vir comigo tão facilmente. Conta aí para a gente se você tem alguma mágica, né, para encantar os alunos.
Nossa, mágica não, Rosi. Mas, na maioria das vezes, né, trazer a realidade do estudante para o tema proposto, né, e na nossa matéria isso não é tão complicado, né, na biologia, visto que ela permeia o dia a dia dos estudantes, permeia o nosso dia a dia, né, como um todo. Uhum. E com E com o tempo e o mestrado, né, eu aprendi alguns métodos, né, como ensino de ciência para investigação, as metodologias ativas, entre outras técnicas, né, e também, né, o principal que eu uso no meu dia a dia, eu ensino por meio de projetos, né, e tenho tantos sonhos e pensamentos utópicos, né, da educação, que é complicado.
Ah, que maravilha! Então, conta pra gente aí desse seu mestrado.
Eu fiz mestrado no Prof. Bio, da UFMG, né? Por eu estar no ensino médio à época dando aula de biologia, eu pude tentar, né? Tive essa oportunidade. E aí eu fiz a prova, a avaliação, e passei e fiz o mestrado durante a pandemia, né? Que também foi outro. Outro desafio gigante aí, né, para adaptar, né, as tecnologias, mas também um período que foi também de grande aprendizado, né, tanto com as tecnologias quanto com a educação. Então a gente ter aí essa importante parte que foi essa pandemia, né? Triste parte, mas também importante para aprendizado social, né, educacional, tecnológico, né?
E você então recomenda aqui para os nossos colegas procurarem um mestrado, que seja o Prof. Bio, que seja outro?
Com certeza, o mestrado foi um divisor de águas na minha educação e também para aprender, né, coisas novas e passar essas formas de aprendizagem aí para os meus alunos.
Perfeito. E com relação aos projetos que você falou, tem algum tema que você tenha usado, né, a aprendizagem por projetos que você possa exemplificar aqui para a gente?
Nossa, varia muito porque geralmente eu pego o interesse do estudante, né, daquele grupo, alguma dúvida, alguma conversa que a gente tenha tido, e a gente vai desenvolvendo um projeto a partir daquele pensamento, daquele grupo ali. E aí eu já participei, né, de algumas feiras de iniciação científica, inclusive, né, o meu mestrado foi sobre podcast. Na divulgação científica, e agora eu tive, né, pela Mostra Nacional do Prof. Bi, eu tive a oportunidade de ter um estudante bolsista que está desenvolvendo também programas de podcast sobre divulgação científica, que ele mesmo faz os roteiros, ele corre atrás, é muito, muito bacana. E aí também, né, a importância de ressaltar o que o Prof. Bi ainda continua trazendo, mesmo depois de ter finalizado.
Muito interessante. Sabe, a minha sensação com os podcasts, que eu sou fã de vários, né? É que a gente está assim revivendo a era do rádio.
E ainda melhor, né, Rosi? Porque é reviver a era do rádio, mas sem estar preso naquele tempo que, né, o programa que a gente tinha era tal horário, então você tinha que parar tudo. Agora é mais, a gente consegue escutar, né, a hora que a gente tem uma
E parar o
oportunidade.
programa, né?
E se parar e pausar e colocar mais devagar, né, para a gente
Voltar.
escutar aquilo ali mais, melhor.
Muito legal, muito legal. Acho que temos que aproveitar essa onda aí. Que bom que você está colocando, né? Tem um aluno trabalhando com isso, envolvido. Isso é muito
Um
interessante.
bolsista e mais três voluntários.
Uau, quatro. Perfeito, Matheus. Muito bacana. Depois você compartilha comigo aí, né? O tempo aqui do nosso programa não vai permitir, mas depois eu quero ouvir os podcasts aí dos meninos.
Com certeza.
Vamos seguir aqui no nosso papo, voltar um pouco para o nosso universo acadêmico aí da escola. Então, tem algumas palavras-chave que eu falo aqui para os nossos colegas professores e eu vou falar para você. Você me diz o que que te vem à mente quando eu falo sobre. Conteúdo programático.
Então, o conteúdo programático, ele é extenso e necessário para entender mais do mundo que nos cerca.
Livro didático.
Livro didático, ele é uma mão na roda para professores, fonte de estudo para aluno e fruto de muita luta por educação de qualidade. E, infelizmente, né, por vezes vem sendo tratado como vilão por professores, alguns governos, né, e alguns membros da comunidade escolar também.
Certo. E a Base Nacional Curricular?
Importante também, apesar de carecer da nova reforma, né? que antes seguia uma ordem mais lógica, principalmente no Fundamental 2, que é onde eu dou aula, né? E agora está bem misturado ali o conteúdo de química, física e biologia. Antes seguia uma ordem lógica e agora tá meio misturado aí para ensinar, acaba sendo tendo algumas dificuldades ao longo do percurso, né? Ainda sobre a base também, é importante citar o exemplo, né, da importância dela também, porque alguns estudantes, né, mudam de escola, mudam de cidade, e a base, né, faz com que eles não repitam o conteúdo ou que deixem de aprender algum dos conteúdos importantes.
Então, acho que há que se abrir uma discussão aí com quem está de fato na escola, né?
Exatamente.
Sentindo como é que está a maturidade dos alunos para aprenderem de forma tão transversal, né?
Verdade.
Talvez não seja a melhor solução para os nossos pequenos. E os nossos pequenos, às vezes não tão pequenos, às vezes eles são maiores do que eu. Eles são cada vez mais diversos da nossa sala de aula, né? Estimulados por muitas informações, por muita coisa, com acesso à internet, com acesso a um mundo grande aí de variar, como é que eu vou dizer assim, uma diversidade mesmo muito grande. E aí, como é que são esses alunos no seu dia a dia na sala de aula? Como é que é a pressão de trabalhar na formação desses seres humanos diversos que passam aí pela sua sala de aula?
Nossa, Rosi, essa pergunta é tão difícil de responder, né? Até mesmo pela diversidade, igual você falou. Mas por vezes, né, eu tento abraçar o mundo com as pernas, nem sempre a gente consegue, né? E a frustração aí é uma constante na vida do professor. Mas eu volto, né, sempre a casa com a certeza de ter tentado, pelo menos, fazer o melhor que eu conseguia, né, naquele momento ali. É uma parte professor, uma parte psicólogo, uma parte pai, uma parte figura de autoridade, entre outras 30 funções de desdobramento que o professor acaba tendo na sala de aula, não é verdade?
É uma pressão diária, né, na nossa prática pedagógica.
Diária.
E nós, professores, eu acredito que somos assim exemplos, né, Matheus? Os meninos se miram no professor, na professora.
Verdade. E às vezes somos o único adulto que ele tem referência, né, de conversa, de proximidade. Então, assim, é bem impressão mesmo.
Mesmo que na nossa formação a gente tenha lá uma disciplina de psicologia, ela é muito restrita, né, para lidar nosso aprendizado. Até alguns dos professores aqui no podcast me falaram que a escola já conta com psicólogo algumas escolas. Então a gente vê um pouco de ajuda nesse sentido.
Na rede estadual nós temos, né, uma psicóloga, um assistente social, mas que atende também várias escolas, e às vezes nós temos um auxílio aí, né, em situações pontuais, mas que também são, a demanda da escola é muito maior do que a quantidade de pessoal que tem para atendê-la.
Imagino, imagino. Mas que seja o primeiro passo, que venham mais profissionais para nos ajudar, né?
Exato.
Estamos precisando. Mais um bloco do nosso bate-papo e a gente chama aqui de um bate-bola final. Mas você pode dar a resposta e comentar um pouquinho. Uma personalidade inspiradora.
São tantas, né, que eu fiquei na dúvida aí na hora de escolher. Mas se eu tivesse que escolher, com certeza seria Cristo, né, e seus exemplos de humanidade que transpõe, né, a sala de aula, transpõe a nossa vida, e transpõe qualquer lugar que estivermos, né?
Sabe que eu aprendi não há muito tempo atrás que em Israel a Bíblia é estudada como livro didático, assim, ela é estudada na sala de aula. Você sabia disso?
Né, desde o tempo da antiguidade, Cristo já era, né?
É, não, mas na nossa modernidade, aqui na era moderna, eu não vejo isso acontecer nos outros países.
Infelizmente não, mas era tão necessário, né?
E tem muitos livros, assim, para além das questões religiosas, tem muitos livros que falam do Cristo histórico, que são muito interessantes, né? Como
Verdade.
personalidade, realmente você puxou aí uma personalidade muito inspiradora, né? Ele mudou o jeitão do nosso tratamento, né, uns com os outros.
Exato.
Maravilha. Um livro.
É, igual você falou, né? Acaba que essa personalidade aí, né, é inclusive tratada como personalidade histórica. Então, um livro que eu escolhi foi O Homem Mais Inteligente da História também, que fala um pouco da personalidade de Jesus, né, por meio do Augusto Cury.
Você acredita que eu estou lendo esse livro?
Nossa, eu sou fã, eu já estou com os três dessa linhagem, já acabei.
Não, eu estou lendo por indicação de um grupo, né? A gente tem eu participo de um grupo de leitura e cada mês uma pessoa indica um livro. E o desse mês foi esse livro. Eu jamais pegaria esse livro espontaneamente numa livraria, sabe? E ele tem umas pegadas muito interessantes. Como eu digo, para ler, a gente tem que se despida, para quem não é religioso, né? Se despida das questões religiosas e leia como para conhecer, né? A personalidade e conhecer a história.
Esse mesmo traz uma pegada da educação emocional, né? Que também na nossa escola, no nosso dia a dia, é muito bacana de trazer.
E que nós estamos precisando, né?
Verdade.
Estamos precisando. O que eu achei interessante também nesse livro, Matheus, é que eu falei, gente, qual que é mesmo o Sermão da Montanha? E fui atrás do Sermão da Montanha para voltar para ler o livro, para entender naquele comecinho ali o que, que o personagem estava falando, né?
É, muito bacana.
E assim, realmente, embora não seja o tipo de livro que eu leria espontaneamente, eu estou achando umas coisas muito interessantes, especialmente nessa questão do equilíbrio emocional, que a gente está precisando muito trabalhar na educação.
Muito.
Né? Desde, nossa, já tem uns 15 ou 20 anos que eu fui coordenadora de curso e eu já percebia nos alunos a fragilidade emocional. Nós mesmos temos que ter essa consciência, né? Das nossas fragilidades emocionais, as fragilidades dos nossos colegas. E a parte que eu estou lendo agora fala especialmente sobre empatia.
Uhum.
Eu estava lendo agora, pouco antes da gente iniciar a gravação. Falei, é por aí, né? Está no caminho certo. Mas ainda estou. Depois a gente volta a discutir o livro, porque eu ainda estou lá pelos 30%. De hoje para amanhã eu tenho que ler os outros 70. Lerei.
No... Então tá bom.
Vai dar
certo. Vai dar.
Sua melhor memória em sala de aula.
Ah, são tantas, né? Principalmente depois que eu me tornei professor, mas acho que as que mais me marcam ainda hoje são as vezes que os estudantes confiam em mim, né? Para me contarem seus problemas, porque a educação tem que ser empática, né? Igual você falou, próxima dos alunos e terna, né?
Isso acontece muito?
Direto. Às vezes até mais do que eu gostaria.
Então, nossa, não tem nem o que comentar, né? Aquilo que você falou antes. Você acaba sendo a referência, né? Às vezes a única referência, a gente tem que estar atento, né?
Exato.
Porque às vezes, com uma palavra, com um sorriso, você salva aquele menino.
Salva, muda a vida, faz, né? O futuro dele ser um pouco menos doloroso, menos, né, problemático.
Sim. Matheus, qual é o seu sonho?
Nossa, é um sonho de infância meu, que é ser um bom avô.
Que legal. E, nossa, peraí, mas a gente, o Matheus tem uma filhinha de quantos anos?
3.
3 anos. Você já, para além de ser um pai, você já está projetando ser avô.
É sonho de infância, né? Eu já venho com esse sonho desde pequenininho, ser avô.
Bom, já que você provocou aí, e como é que é ser pai e professor?
É assim, né? A gente acaba, como professor, né, experimentando também um pouco de paternidade em cada aluno, né?
Uhum.
E aí alguns até chama a gente de pai, né? Às vezes num momento de confusão ali. Igual eu te falei, às vezes a gente é parte pai também, né?
Uhum.
E assim, logicamente que a relação com a filha, né, dentro de casa é outra coisa, até mesmo pelo tempo maior que a gente tem com ela. Então, assim, é muito gratificante também, né, pela questão do horário. Então, como eu trabalho perto de casa, né, é bom, eu sempre almoço com ela, né, todos os dias. Por ser professor, a gente acaba tendo essa maleabilidade aí de horário.
Muito bacana. Você vai ser um avô babão?
De preferência, muito, e de preferência aposentado.
Ah, que bom, que bom. Vai dar certo. Já estou vendo Mateus vovô fazendo tudo que a mãe não deixa.
Imagina.
Não é assim que faz, é?
É, ué. Ser um bom avô é isso,
Né?
né?
Bom, enquanto você ainda não é avô, qual que é a sua opção de lazer?
Passar tempo de qualidade com a minha família, né? Seja em casa ou passeando, que a gente gosta muito de parque, de museu. Então, tempo de qualidade com a minha família é minha opção de lazer favorita.
Maravilha! Minha filha faz museologia, te contei, né? Isso é muito legal, assim. A partir dela eu comecei a ver os museus com outros olhares, e ela me ensina também muita coisa. Bom, mas como professor, né? Já vi que você vai ser avô, já vi... O que que te encanta na docência?
O aprendizado e a possibilidade de trazer experiências agradáveis e prazerosas, né, para meus alunos que podem ir, igual nós comentamos já, durar toda a vida dele, fazer mudanças, e quem sabe, né, mudar aí um pouco da sociedade, né, transformar em um lugar melhor.
Com certeza. Eu acredito que esse é o grande papel de nós educadores. Muito obrigada, Matheus. Você quer deixar uma mensagem aqui para o nosso público?
Agradeço, Rosi, primeiro o convite, né? Deixar de mensagem, né? Façam o melhor, né, para os nossos estudantes, porque eles realmente são o futuro da nossa sociedade. E agradeço mesmo também ao CRBio, né, por essa oportunidade.
Muito bem, nós é que agradecemos o seu tempinho aí, que te roubamos da sua pequena Joana, para você vir aqui falar conosco, compartilhar suas experiências. Tem sido para mim muito enriquecedor bater papo com os colegas professores. Eu agradeço imensamente, professor Matheus Glicério. Este episódio teve a participação minha, Rosi Isaías, como entrevistadora. Como professor entrevistado, o professor Matheus Glicério, a edição de áudio foi realizada por mim e pela Juliana Magno. O Conselho Regional de Biologia, 4ª Região, agradece sua audiência, aproveita a oportunidade para convidá-los a visitar o site do CRB104, ver as oportunidades de emprego, de eventos e, claro, acessar os episódios do Encanta Prof. Até breve!